Alô, amigos da Rádio Los Votos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 278. Estamos retornando aos programas novos neste ano de 2011, após algum tempo de reprises, já agradecendo a participação de todos vocês no ano passado, como nossos ouvintes, e que este ano de 2011 continue repleto de alegria. E nada melhor do que começar as novas edições do programa Conversa que Interessa com a presença muito especial. Vou conversar com o professor Sérgio Soares, que já passou aqui no Conversa que Interessa, acho que há uns 6 anos passados. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo novamente ao Conversa que Interessa da Rádio Los Votos.
Tudo bem, professor Paulo. É um prazer estar aqui de novo.
Se eu não me engano, aquela primeira entrevista, você estava chegando na entidade, né? E hoje, dia 21 de janeiro de 2011, você está partindo para novos voos. Foi mais ou menos assim, não foi, Sérgio?
Foi, em fevereiro, há 6 anos atrás, no mês de fevereiro, eu estava entrando para fazer reabilitação. Foi na época que eu conheci a instituição e vim passar pelo processo de reabilitação para voltar ao mercado de trabalho. Passei aqui 3 meses, né, fazendo a reabilitação e mais ou menos 3 anos depois eu retornei como professor da casa. Eu terminei o curso de História e logo em seguida iniciei, né, comecei a dar aula aqui na instituição. Aí, com 1 ano de instituição, eu fiz o curso de formação para professores na área da deficiência visual. E esse ano eu estou me despedindo da casa.
Sérgio, como é que foi essa tua experiência como professor de história para os nossos alunos? O que é que você usou como recurso, como instrumentos para tornar a aula mais acessível para os alunos?
Eu comecei logo a dar aula aqui, então foi assustador, porque eu não tinha ainda essa experiência em sala de aula, mas aos poucos os alunos mesmo foram me ensinando a trabalhar com, apesar de ter deficiência visual, os alunos que me ensinaram a trabalhar com a deficiência visual. Eu utilizava artifícios como descrição de imagens, inclusive foi o tema da minha monografia na época da graduação. Aprendi muito com os alunos a trabalhar com turmas especiais, com alunos com deficiência.
Sérgio, conta para os nossos ouvintes e para a gente também, por que você está nos deixando? Afinal de contas, você é um professor competente, um professor que há pouco tempo atrás, na despedida aqui junto com os alunos e os outros professores, né, enalteceram bastante o seu trabalho, a sua pessoa. Não é porque a gente não queria mais você aqui não, com certeza, né?
Quando eu entrei na instituição, eu trabalhava também na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Eu fazia parte do laboratório de inclusão e trabalhava como assistente administrativo de uma unidade de abrigo. Durante esse período, consegui, conversando com a direção, essa vaga no horário para poder dar aula aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos. Só que, no final de 2010, eu recebi a proposta de assumir como técnico de arte da secretaria. Então, coordenar os projetos ligados à arte dentro da secretaria. Só que, para assumir isso, eu teria que das 40 horas semanais, sem cortes nos horários. Então teria que ser de 8 às 17, então eu tive que me afastar da instituição.
Para essa nova empreitada, né?
Exatamente.
Eu esqueci de falar, você é artista também, né? Você é músico, né, Sérgio? O que é que você faz nas artes?
Durante esse período que eu estou na secretaria, eu já estou há 4 anos, eu já fiz parte de 2 grupos dentro da secretaria. Primeira formação da banda Acesso, que era uma coisa mais acústica, depois a gente partiu para o lado mais pop e veio uma nova formação, já com novos componentes. Na realidade, todos os componentes mudaram nesse período. A gente começou a tocar um estilo mais pop. Gosto muito de música, mas também faço parte de um grupo de teatro. Comecei o teatro aqui na SAC e depois comecei a fazer parte de um grupo de teatro da Dina Santana, do laboratório. Hoje eu faço parte do grupo de teatro Acessibilidade da Mindete Aguiar. E, assim, eu gosto muito de música e amo mesmo o teatro.
E escreve muito bem também, que eu já vi alguns textos seus no nosso blog, né? Então, Sérgio, você vai trabalhar com toda a sua energia e seu potencial junto à turma lá do Laboratório de Inclusão, que eu acho um projeto fantástico. Depois vamos complementar esse assunto com uma conversa lá com o seu João Monteiro. E vocês estão incubados dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Estado de Ceará, né, e fazem esse trabalho belíssimo, que é tentar abrir as portas do mundo, né, para os artistas, as pessoas que têm deficiência, né, que têm o seu talento, e que os governos, a sociedade como um todo, dos estados do Brasil, às vezes não reconhecem ou convidam, às vezes, o artista com deficiência só para pequenas coisas, às vezes até sem ganhar cachê, não é isso, Sérgio? Então fala um pouco os grandes objetivos desse projeto e quais são os planos para esse ano de 2011 E se pessoas que nos escutam agora, que são de outros estados e outros municípios, elas poderiam ter acesso também a esse trabalho?
O projeto Grupo de Acessibilidade Apresenta, ele surgiu logo que a gente conheceu um artista com autismo. Ele já tem mais de 40 anos, os pais já estão numa uma certa idade, e a preocupação dos pais de, meu filho, ele não tem como trabalhar, ele não tem como se sustentar, ele não é aposentado, então como é que ele vai sobreviver depois que partirmos? E conversando com o Laboratório de Inclusão, a gente chegou à conclusão de que estava na hora de começar a criar um projeto de inclusão no mercado de trabalho através das artes. É uma caminhada lenta, porque existe uma dificuldade de conseguir recurso para ampliar esse projeto, mas a intenção da gente é iniciar com um projeto de divulgação e logo logo está pensando em criar uma cooperativa de artistas com deficiência. Então, assim, a gente pensou, porque esse rapaz, ele é autista, nós tentamos incluí-lo em alguns setores da secretaria, mas não conseguimos retorno, mas quando ele pega um teclado e um microfone, ele se transforma. Ele canta divinamente bem, ele tem uma boa desenvoltura. Então a gente começou pensando nele e depois começamos a conhecer outras pessoas, inclusive aqui na SAC comecei a conhecer alguns outros artistas que não tinham a oportunidade de se apresentar em espaços culturais, e a gente começou a levar, conseguimos o espaço teatro, vamos agora iniciar o projeto dentro do Dragão do Mar, esperamos crescer pelo Sesc Iracema e crescer conseguir cada vez mais espaço.
Maravilha. Você já tinha ido a algum outro órgão de comunicação falar sobre esse projeto, em alguma outra emissora de rádio, televisão, jornal, como a gente está fazendo aqui agora?
Paulo, ainda não, porque existe qualquer repartição pública existe burocracia. Então nada sai da secretaria sem antes passar pela secretária. Então a gente tinha essa dificuldade de comunicação, a gente espera que agora isso acabe, né, com essa mudança. E consigamos realmente quebrar os muros, sair dos muros da secretaria e levar esse projeto mesmo e espalhar mesmo dentro de Fortaleza, em todos os espaços culturais, na mídia.
Como é importante, né, os projetos, né? Por exemplo, o projeto da Rádio Dos Vox, o Conversa que Interessa, que faz parte do projeto, abrindo esse espaço, né, para mostrar para o mundo inteiro, já que estamos na internet, essas grandes coisas que são feitas pelos grandes corações. Então a gente fica feliz, Sérgio, de participar na Rádio Dos Vox, ter a oportunidade de estar sendo o primeiro aqui a divulgar em escala maior, né, esse belo projeto. E já assumindo o compromisso de estarmos juntos, né, de forma que seja, para que as pessoas possam crescer e o artista possa ser reconhecido. Inclusive, eu já deixo para você uma missão de um dia fazer esse link para a gente pautar um bate-papo, então, com o artista, o grande artista que você citou aí, né, que é o Thiago Sanders, a gente fazer uma matéria com ele. Pode ser, Sérgio?
Pode sim.
A gente apresentar para os nossos ouvintes, né, o trabalho, ele tem um CD belíssimo, enfim. Sérgio, então essa é a proposta. Abrir espaço onde houver a possibilidade de se apresentar cultura e cultura...
Isso, e fazer com que os empresários
criem... Com qualidade também, né?
E fazer com que os empresários eles criem consciência de que as pessoas com deficiência elas também têm um potencial muito grande artístico. Não só na música, mas nas artes plásticas, na dança, no teatro... E nós temos um exemplo grandioso de um rapaz com síndrome de Down, que faz parte do nosso grupo de teatro e tem um bom desempenho dentro do grupo de teatro.
Isso é outra coisa bacana, né? Porque essa interação, né, esse intercâmbio entre pessoas com outros tipos de limitações, deficiência, né? Aquela apresentação que houve no Centro Dragão do Mar de dança, né, de forró, aquele casal que apresenta vários... números musicais, muito interessante, muito bacana mesmo.
Isso, e até o que a gente sempre continuou batendo a mesma tecla, porque que essas pessoas que têm esses dons, eles não ganham, eles não começam, por que não transformar a arte deles num meio de renda, num meio de captação, como é que eu poderia dizer, como uma ferramenta de trabalho, como o trabalho deles?
O talento, a gente vê as plateias encantadas com os talentos dos meninos, das meninas... Enfim, e por que não premiar também esse talento com recursos financeiros que possam dar o provimento àquela pessoa, né? Já que ela não consegue abertura no espaço de trabalho em outras funções, através das artes, a gente pode conseguir que essas pessoas cresçam, né? Como estão crescendo, né, Sérgio?
Com certeza. A gente já nota um desenvolvimento, um avanço bem grande nos músicos que iniciaram o projeto, porque nós começamos somente com música. Para 2011 é que nós vamos ampliar para essas outras. Mas, assim, alguns músicos que passaram pelo projeto, hoje em dia eles estão... Eles já eram bons, hoje em dia eles estão ótimos mesmo. Eles ficaram motivados e correram atrás de tá melhorando o seu potencial, tá ampliando o seu potencial.
A gente sabe que a mídia, às vezes, ela utiliza o artista, né, com deficiência, algum tipo de deficiência, de forma sensacionalista ou de forma piegas, enfim. É como se alguém estivesse necessitando de uma caridade. E esse quadro também faz parte de mudar, né? Esse estigma, né? De que a pessoa com deficiência só pode ser um sanfoneiro, enfim, ou que só vai para a televisão para pedir alguma coisa, que as pessoas tenham pena. A gente quer mostrar o artista como qualquer outro artista, não é isso?
É, exatamente. A gente está dentro da secretaria. A ideia do laboratório é que as ações do laboratório sejam de... qualitativas e não quantitativas, a inclusão, inclusive no meio artístico. A gente não quer saber a quantidade de pessoas que fazem arte, mas a qualidade dos que fazem, dos que realmente fazem arte. A gente está tentando mostrar o trabalho dessas pessoas nos meios para que as pessoas comecem a acreditar mais. Nós temos um caso de um rapaz que ele chegou a fazer conservatório de música em São Paulo. E foi até uma coisa que falou que me chocou muito. A banda que ele faz parte foi convidada para fazer um show e o empresário chegou a pedir que ele ficasse no fundo do palco tocando a sanfona porque ele tinha deficiência visual. Só que ele era o cantor, mas queriam dar um jeito da backing vocal assumir o vocal da banda, mas simplesmente recolheu os instrumentos e voltou para casa.
Não teria sentido, né? Sérgio, além da música, o laboratório está trabalhando em teatro, né? Pensa em trabalhar na literatura também?
Sim, em 2011 a gente também quer fazer essa divulgação. Inclusive, nos locais onde acontecerão as apresentações, que é no Memorial da Cultura Cearense, a gente pode estar disponibilizando um espaço para escritores estarem expondo seu material. Vamos trabalhar também com recitais de poesia. Inclusive, agora em fevereiro, nós temos antes de uma apresentação musical, uma poesia interpretada com a Sabrina Cordeiro, né? Que é uma menina que tem mal de Parkinson juvenil, de Maranguape. E a gente quer abranger todas essas linguagens artísticas.
Olha, eu tenho a impressão que o Ceará, mais uma vez, vai sendo pioneiro, né, em certas atividades. E é interessante porque o cearense, né, ele abraça os projetos com o coração, com a solidariedade, né, com aquela coisa que o cearense tem de bom humor, né, de receber as pessoas de forma bem carinhosa. Então a gente fica feliz de estar registrando aqui todo esse potencial, viu, Sérgio, do projeto. Está registrando o seu trabalho, né, também aqui dentro da instituição. Enquanto a gente foi colega também, né, do corpo docente da escola, a gente percebe, né, os alunos crescendo também em função daqueles professores estarem ampliando esse aprendizado, esse crescimento para eles. Sérgio, outra coisa também que está me vindo à mente aqui é porque normalmente a gente só encontra artistas com deficiência apresentando em eventos que são para pessoas com deficiência, né?
Exatamente.
Congresso para pessoas com deficiência, né? Será que essas pessoas não podem abrir também o leque para elas cantarem, se apresentarem em outros eventos que não sejam? Eu acho que faz parte do pensamento de vocês também, né?
A gente estava com um projeto, mas não tivemos como ter acesso ao secretário de Cultura para estar levando essas férias do Ceará, sempre abrir com um músico com deficiência, um artista com deficiência. Porque eles trazem bandas de fora, eles contratam bandas locais e nunca, pelo menos assim, eu não conheço nenhuma banda formada por pessoas com deficiência se apresentando para abrir um show desses. É o próprio Ceará Music abrir um espaço, ver a questão da cota. Se existe pagamento, é trabalho? Se é trabalho, tem que haver a cota. Então, por que um Ceará Music desse não abre uma quantidade X de vagas para músicos com deficiência? Podem fazer avaliar do modo que eles quiserem. Eles querem qualidade? Temos pessoas com deficiência. Temos músicos com deficiência que têm qualidade.
Claro. Entendeu? Ninguém vai querer empurrar entre aço qualquer um, né, Sérgio?
Exatamente.
Você falou uma coisa bastante interessante, essa questão da cota, né, da lei de cotas para o mercado de trabalho. E a música não faz parte do mercado de trabalho, né?
Exatamente.
Bacana, vamos batalhar, vamos começar essa batalha aqui no Ceará, buscando esses meios de abrir os olhos e a mente dos nossos gestores.
Eu acho que qualquer festival de arte que aconteça em Fortaleza tem sim que ter esse espaço, tem sim que dar essa oportunidade para esses artistas. Tanta gente de qualidade não pode ficar escondida dentro de casa.
Sérgio, a ALASAC, né, a Academia de Letras e Artes da Sociedade da Ciência das Cegas, está aberto, quer fazer também essa parceria com o grupo de vocês, com o seu trabalho, nas suas coordenações, está certo? Para a gente implantar essa luta da inclusão cultural, né?
Com certeza.
Certo? Porque incluir culturalmente não é só colocar filmes acessíveis, coisas com audiodescrição, não. É a pessoa que tem a deficiência, ela também se sentir incluída através do que ela tem, dos seus próprios recursos e potenciais, né? Da acessibilidade interior, digamos assim.
É acabar com esse pensamento assistencialista, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade das pessoas mostrarem o que elas têm para oferecer. E não simplesmente criar recursos só para dizer que o governo federal, o governo estadual está fazendo alguma coisa pelas pessoas com deficiência.
Isso. Responsabilidade social, né? Sérgio, já que você tem compromissos, né, reuniões para tocar esse projeto para frente, existe algum blog, existe algum site, algum local onde as pessoas possam buscar mais informações, possam acompanhar o andamento deste projeto aqui no Ceará?
Tem como entrar em contato comigo, diretamente comigo e com a equipe do projeto, que é o acessibilidadeapresenta@gmail.com. Tem o Twitter, que é o aapresenta. Tem o Facebook, que utiliza também o mesmo e-mail, acessibilidadeapresenta@gmail.com. Tem o Orkut, que é o Acessibilidade Apresenta, tem uma comunidade também. E os telefones para contato do Laboratório de Inclusão, que é o 3...
Fortaleza, né? 85.
Código 85, é o 3101-2123. Ou os celulares do código de Fortaleza também, 811-9223 e o 9669-8226.
De repente a gente projeta em determinado momento um festival de música, inclusive, né, que artistas de outros estados possam participar, possam estar presentes.
Com certeza, a nossa intenção agora para 2011 é esse. Em setembro está tentando montar esse festival através de parcerias com alguma instituição que queira estar patrocinando.
Inclusive, Sérgio, no blog, no Facebook, você pode ter informações sobre as agendas, né, as apresentações que o grupo tem, a Banda Acesso, né? Fala um pouco sobre a Banda Acesso.
Bem, a Banda Acesso agora está com uma nova formação. Estão tocando um estilo mais regional. Eu não faço mais parte da banda, mas o grupo continua bem forte. A banda vem se apresentando nas instituições da secretaria em alguns eventos fora. Os membros, o coordenador Wesley Gomes, né, que coordena a Oficina de Música Inclusiva, o Anderson e o Ricardo Braga. Anderson Costa e Ricardo Braga. O estilo deles agora está bem regionalizado mesmo, assim, e saiu do pop. E está com um estilo bem interessante, assim, bem eclético.
Todos músicos com deficiências visuais, né?
Todos são músicos com deficiência visual e são instrutores de música da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Eles fazem parte de um projeto chamado Oficina de Música Inclusiva.
Mas eles trabalham também com alunos, com crianças que não têm deficiência?
Nos centros comunitários. Centro Comunitário Luiza Távora Pirambu, eles atendem crianças da comunidade do Pirambu e pessoas com deficiência de Fortaleza. E tem o Centro Comunitário São Francisco, que também faz atendimento do pessoal da comunidade de São Francisco, jovens e inclusive adultos da comunidade de São Francisco.
Quem vai estar aqui em Fortaleza é a professora Dolores Tomé, tá certo? Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, apresentar esse projeto, porque ela tem muitos contatos em Brasília, enfim, algum projeto, alguma coisa, fala pra gente que a gente faz essa ligação, tá certo?
Com certeza.
A gente agradece, nesse dia chuvoso aqui em Fortaleza, o Ceará, graças a Deus, chovendo bastante, né? Precisamos aqui no Ceará. Nesse momento que também o Sérgio parte para abraçar com corpo e alma, né, esse projeto da inclusão, a gente fica feliz em saber que o Sérgio, que faz parte da nossa comunidade de pessoas com deficiências visuais, que está trabalhando em prol da comunidade e que com certeza vamos ouvir muitos frutos desse projeto do Laboratório de Inclusão. O professor, aliás, o seu João Monteiro depois virá aqui com certeza também para alinhavar mais outras questões. Sérgio, a gente agradece, deseja a você toda a sorte do mundo, tá certo? A gente fica feliz em estar vendo você quando entrou aqui há 6 anos e agora que você está retornando lá à batalha em outros campos. Mais uma demonstração de que nós que temos a deficiência visual não precisamos das muletas e nem as pessoas devem pensar que as entidades como a SAC ou como outras entidades dão muletas às pessoas. Não, elas nos reabilitam, elas nos mostram que nós temos o potencial, elas nos direcionam lado A, lado B, lado C, e nós fazemos as escolhas, ou crescemos ou não crescemos, não é isso, Sérgio?
Exatamente. E obrigado pelo convite, Paulo. E eu queria deixar uma mensagem. Na realidade, queria que, artistas com deficiência que quiserem participar desse projeto, eu vou repetir os contatos, no telefone 3101-2123, 96698226, 811-9223. Quem tiver interesse em estar se apresentando no Dragão do Mar, para estar mostrando o seu trabalho, e quem sabe futuramente a gente está lutando aí por um espaço para o festival e está participando do festival.
Obrigado, Paulinha, Alexandre Almeida, Sociedade da Ciência aos Cegos, vocês, ouvintes. Vão desculpando aí os gaguejos nossos, porque fazia tempo que a gente não pegava aqui ao vivo, não era, Paulinha? Estavam só em reprises. E vamos fazer um 2011 cheio de notícias boas, informações importantes na inclusão social. Até o nosso próximo encontro. Ajuda os bons.